Eu queria que você compartilhasse comigo aí, 2 Reis, capítulo 13. Segunda Reis, capítulo 13. Eu vou ler a partir do versículo 14. E é uma palavra muito importante para mim, é uma palavra que marca, né, uma trajetória minha com o Senhor, e ela tem algumas semanas que ela pulsa no meu coração. Eu falo, cara, eu preciso voltar para esse texto. Vou deixar aberto aqui no meu celular também. Vamos ver a passagem. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. E ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: reteza o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abra a janela para o oriente, e ele abriu. Disse mais Eliseu: atira, e ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. E ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. E ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deveria ter ferido. Então ferirás os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Ela é uma passagem para mim um pouco confusa, porque muitas das vezes a gente não entende a forma como Deus age em nossas vidas. É importante nós entendermos a dinâmica de como Deus age, porque existe uma escola, né, e ela é muito forte no nosso meio, que quando a gente fala o seguinte: ó, meu irmão, Deus agora entrou no circuito, a gente descansa de uma forma, é como se a gente estivesse passando um bastão e Deus fosse correr a corrida por a gente. Não tem aquela corrida de revezamento? E aí o cara corre e ele já chega lá, né, ele dá tudo, porque ele só dá uma volta. E aí ele passa um bastão para o outro correr e ele para. Só que quando Deus entra no circuito da nossa vida, a gente não passa um bastão para ele. A gente não para de correr e fala o seguinte: não, agora Deus entrou, e aí ele vai arrumar tudo, ele vai fazer os milagres que eu preciso, ele vai dar a vitória para mim. Perceba que nós não vamos encontrar na Bíblia, sabe, Deus atuando dessa forma. Por mais que Israel não atirasse uma flecha em combate, Deus sempre falava: ó, vocês vão lá, vocês vão até a linha de frente, vocês vão sair dentro das fortalezas, vocês vão abrir os portões, vocês vão enfrentar os seus inimigos. Chegava lá, estava todo mundo já derrotado, ok. Mas era sempre uma postura agressiva, vamos dizer assim. Deus sempre nos ensinando a atacar. Deus sempre nos ensinando que é através de nós, é através de você, é através de mim. Não é achar que a coisa vai estar pronta, não é chegar lá e ver a coisa realizada, mas através de nós, em nós, Deus agindo, Deus fazendo e Deus realizando. O que eu quero dizer com isso? Cara, quando a gente entra. Quando Jesus Cristo entra em nós e a gente entra numa plataforma de fé, A plataforma de fé, ela sempre vai nos arrancar numa linha medíocre. E preste atenção que eu não estou querendo vender para vocês de que ao aceitar Jesus, a sua vida vai ser extraordinária pelo extraordinário. Você vai viver o melhor dessa terra apenas porque você é príncipe e o príncipe come o melhor. Não é isso que eu estou dizendo. O fato de a fé nos arrancar de uma linha medíocre é porque Deus está operando em nós e através de nós. É uma transformação pessoal, nós somos uma nova criatura e a gente acaba se descolando de uma velha criatura medíocre. E o Espírito Santo que habita dentro de mim e dentro de você, ele realiza coisas grandes, cara. Eu não creio que o Espírito de Deus está dentro de você e isso não resulta em nada. A vida continua, né, naquela mesmice, daquela maneira. Então eu creio muito nisso, irmão, eu creio muito nisso, e eu não quero que você leve isso para um lado materialista na palavra em si, mas eu creio que quando o Espírito Santo faz morada dentro do nosso coração, existe um deslocamento de uma vida mediana, uma vida medíocre. Por quê? Porque agora é Deus atuando, agora é Deus fazendo, agora é Deus realizando através de nós. Mas isso, por um momento, parece assustador para a gente. Porque a gente quer que Deus faça, mas a gente não quer ter a coragem, né, de abrir a boca e declarar o que Deus está falando no nosso coração. Porque Deus nunca negou que faz através de nós. Nós somos instrumentos, o fruto do Espírito vem através das nossas vidas. O fruto não aparece por aí, o fruto vem através de nós. Então nós precisamos, sabe, dentro da nossa jornada de fé, olhar para nossas vidas e a gente precisa ver esse deslocamento, esse descolamento de uma vida medíocre. De uma vida, sabe, aquela vida sustentada por uma responsabilidade apenas, de uma rotina, de sustentar uma casa, e começar a experimentar desafios, irmão, onde o reino de Deus começa a ser desenvolvido através de nós, onde Deus começa a falar através de nós, onde Deus começa a salvar, onde Deus começa a curar, onde Deus começa a transformar, através de nós somos esse canal de bênção, irmão. Nós somos esse instrumento de justiça de Deus na terra. Quando Paulo diz que nós somos justiça de Deus, isso aponta para a cruz, onde na cruz Cristo se fez justiça por nós, mas também aponta que na terra a igreja é a justiça de Deus. A terra está, nós estamos lutando contra o mal. Nós estamos lutando justamente contra tudo aquilo que se levanta contra a vontade de Deus. Quem é que vai fazer isso, irmão? Somos nós. É você, sou eu. Então a gente precisa sair um pouco daquela postura passiva, onde nós, muitas das vezes, a gente chega na igreja, sabe, sempre numa postura de, cara, eu preciso. Todos nós precisamos, é claro. Todos nós precisamos. Mas perceba que Paulo vai dizer que existe uma armadura, a fé nos traz uma armadura. Ele fala do capacete, ele fala dos sapatos, né, das botas, ou seja, ele traz ali a armadura de um soldado romano. Porque Paulo não traz outro tipo de comparação? Porque Paulo não nos compara com uma coisa mais sutil, uma pomba? Agora vocês são como um... Não, vocês recebem agora do Espírito Santo uma armadura, porque ele está nos convidando a um combate, irmão. Nunca perca isso da sua mente. A nossa vida, o Espírito Santo nos impulsiona para um combate. E o combate, irmão, requer de nós uma postura agressiva. É agredir. Não uma agressão física, claro, eu quero que vocês entendam, é uma postura agressiva na vida. É o se levantar, é o sair de casa, é quando você abrir os olhos pela manhã, você saber que o reino de Deus se manifesta através de você, ele se manifesta em você. E isso vai, e isso acontece, e isso rompe pelas as armaduras dadas a nós, que apontam para um combate. Então perceba que todos nós, percebe, irmão, todos nós temos uma grandeza dentro de nós. Existe algo grande que Deus colocou no seu coração. Aqueles que estão, têm uma maturidade maior, aqueles que estão numa caminhada fé, eles querem realizar algo aqui. Eu acho isso muito, eu acho isso maravilhoso. As pessoas dizem, pastor, eu quero, eu estou aqui, eu estou disponível. É isso. Isso é o Espírito Santo impulsionando, te deslocando de uma vida que até então é uma vida colada numa linha média, numa linha medíocre, vamos dizer assim, e querendo que através de você, de fato o reino de Deus aconteça. Mas em primeiro lugar você precisa entender, você precisa de autoridade para isso, você precisa estar revestido dessa autoridade, e declarar, e falar, e realizar, lembrando que é o Espírito Santo que está fazendo isso através de você. Nunca perca isso, irmão, nunca perca essa consciência, de que mesmo nos momentos mais difíceis, no momento onde parece que nós estamos num lugar onde nada acontece, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que é justamente o gatilho, é justamente aquele que promove esse deslocamento de uma vida média. Sabe, como é lindo, irmão, quando nós nos colocamos a serviço do reino de Deus, cara, como a nossa vida ganha valor, como a gente começa a marcar histórias, como a gente começa a transformar vidas, como as pessoas começam a olhar para a gente com outros olhos, pelo fato de nós estarmos disponíveis e sensíveis à voz do Espírito Santo. A nossa casa muda, a nossa família muda, os nossos filhos são totalmente, sabe, afetados pelo Espírito que está em nós, pelas palavras que falamos para ele, pelos ensinos que nós damos a eles. Perceba que a transformação, ela começa dentro do nosso lar, e ela vai alcançando vizinhança, ela vai alcançando a igreja. Irmãos, quando chega um homem, uma mulher de Deus aqui, pronto para o serviço, uma bomba aqui dentro da igreja. Quantos setores da igreja hoje estão avançando, estão acontecendo, porque existem pessoas que querem fazer a diferença e estão fazendo. E estão fazendo. E o pior é a gente saber de tudo isso e muitas das vezes nos colocarmos numa prisão e acharmos o seguinte, cara, não sei, a gente começa a olhar para coisas que não estão acontecendo e a gente deixa de ver centenas e centenas de oportunidades, que coisas que deveriam estar acontecendo. Sabe, nós seres humanos, nós temos essa falha de parar quando nós olhamos para algo que nós esperamos e não acontece, a gente para, mas perceba que é um fato, é uma coisa que está nos parando, e existem centenas e centenas de outras oportunidades que nos fazem avançar, que nos fazem experimentar algo sobrenatural de Deus. Uma coisa que nós não podemos perder de vista, irmão, é que em Cristo nós ganhamos uma nova identidade. A Bíblia fala isso o tempo inteiro, filhos de Deus. Isso é uma nova identidade. Nós estávamos no império das trevas e Ele nos transportou para a sua maravilhosa luz. A Bíblia vai dizer que Ele nos constituiu reis e sacerdócio. Isso tudo atribui uma nova identidade. Eu quero muito que você reflita sobre isso, que você olhe para o lugar que você está se vendo, que você começa a olhar a condição que você se vê, e começa a ver na Bíblia a condição que Cristo te vê. A gente se vê numa condição acuado, a gente se vê muitas das vezes numa posição inferior, humilhada, e aí você vai lá em Apocalipse, reis e sacerdócio foi que o sangue de Jesus te constituiu. Aí você de novo vai lendo, dizendo que todos que receberam a Jesus, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. O tempo inteiro a Bíblia nos despertando que nós pertencemos a um Deus que nos deu uma filiação. Junto com essa filiação vem uma herança, vem autoridade. Nós temos um nome. A Bíblia diz que esse nome, não existe nome maior no céu, na terra, nem debaixo da terra, é o nome de Jesus. Nome esse que está disponível aos filhos, aqueles que recebem pela fé. E perceba que você está, de repente, numa das maiores batalhas da sua vida e sequer você menciona o nome de Jesus. Ele está lá, engavetado. Palavras e palavras que a Bíblia diz a teu respeito, verdades engavetadas. E nós vamos, sabe, nos revestir, colocando em cima das armaduras que o Espírito Santo nos deu, vestes de humilhação, de vergonha, de mediocridade, e vamos escondendo de fato o soldado, o guerreiro que o Espírito Santo nos transformou. Sabe, é tempo de nós olharmos para a Bíblia com cuidado, com zelo, olharmos os detalhes, sabe? E a sensação que eu tenho quando eu leio a Bíblia, eu falo, cara, eu não sou isso que está escrito aqui. Eu queria entender mais, sabe? Eu entendo, mas eu preciso não só entender, eu preciso viver isso. Eu preciso viver o que a Bíblia diz, o que eu sou. Eu preciso tomar posse disso, sabe? E a Bíblia vai dizer que isso se dá em primeiro plano, não porque as coisas estão colaborando para que eu me veja dessa forma. Isso se vence, em primeiro lugar, aqui na mente. É se ver como? Pela palavra. É agir como? Pela palavra. Romanos 12, 2 vai dizer isso. Não se conforme com esse mundo. O mundo que vai te rotular, o mundo que vai te enjaular, o mundo que vai te prender. Mas transformar é a vossa mente. Não é transforme o exterior, não transforme a realidade, não, transforme a vossa mentalidade. E aí eu começo a cada vez mais entender que as maiores batalhas, elas não são travadas fora de mim, mas são travadas dentro de mim. Eu tenho absoluta certeza, irmão, que as maiores batalhas que você enfrenta não é lá, não é ali, não está lá, está dentro de você, em você não conseguir ter a consciência de quem você é em Cristo Jesus. Porque quando nós temos essa consciência, irmão, nem a morte nos assusta, apóstolo Paulo é exemplo disso. Meu irmão, eu estou entregando aqui, meu corpo vai ser entregue como libação. Estou próximo da minha morte, estou morrendo, e é isso aí, estou feliz por isso, porque eu vou ser entregue, vou ser martirizado, vou ser lembrado como aquele que morreu pela causa de Cristo. O apóstolo Paulo, ele tinha uma consciência muito clara a respeito da missão dele, quem ele era, e nem mesmo a sombra da morte espantava esse homem, por causa de uma identidade, por causa de uma consciência, porque as batalhas não estavam fora, as batalhas foram vencidas dentro. Então, um ponto que todos nós precisamos, e eu tenho certeza que todos aqui, tanto eu quanto você, precisamos, é cada vez mais olhar as verdades que Deus fala a nosso respeito, e a gente começar a viver isso, irmão. Sabe, chegou um ponto na minha vida, eu falo por mim, que eu falei assim, Deus, eu não preciso mais de palavras proféticas, eu não preciso mais ouvir promessas a meu respeito, eu tenho a consciência das promessas que o Senhor tem feito a mim, eu tenho escutado desde criança os seus planos na minha vida, eu não preciso mais de palavras proféticas, eu preciso viver isso que está sendo declarado na minha vida desde o ventre da minha mãe. E sabe, eu acho que é nesse momento que nós precisamos ter essa coragem, de um dia acordar pela manhã e dizer, eu não preciso mais de palavras, eu não preciso mais de promessas, porque eu já tenho suficiente para viver o melhor de Deus nessa terra, eu preciso vivê-las de fato, e para nós vivermos essas promessas de fato, nós precisamos estar mergulhados numa identidade, quem nós somos, para que quando a realidade exterior vier, ela não possa moldar quem nós somos interiormente. Não somos guiados por vista, nós somos guiados pela fé. O que mais nós temos visto, irmão, o que mais nós temos visto são crentes sem identidade. Crentes acuados. crentes com medo, medrosos, ansiosos, coisas que a Bíblia diz que não pertencem a nós. Irmão, é fato que nós sentimos, mas nós não podemos aceitar isso no nosso dia a dia. Nós não podemos aceitar o medo, sabe, ordenando a forma como a gente vive, como a gente decide. A gente não pode aceitar a ansiedade determinando a maneira como nós agimos e reagimos na vida, embora ela esteja aqui dentro, a ansiedade, o medo, mas a identidade dada por Cristo Jesus precisa subpujar isso tudo. E falar, eu não vou viver com esse sentimento no meu coração, porque a palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. A palavra também diz para nós lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. E a palavra o tempo inteiro nos convida a tomarmos posse de uma identidade, irmão, conquistada por Cristo. E quando não tomada posse por nós, nos faz viver numa linha média, numa linha medíocre, numa linha abaixo daquilo que Deus tem planejado para cada um de nós. Lá no Éden, quando Deus cria o homem, Ele cria a sua imagem e a sua semelhança. E nós sabemos que a cruz é a reconciliação dessa promessa caída. Nós de volta, em Cristo Jesus, voltamos a ser imagem e semelhança de um Deus. Claro que eu não sou igual a Ele, mas eu tenho a essência, o Espírito dEle habita dentro de mim, o Espírito de Deus habita dentro de você, irmão. Sabe, é hora de nós precisamos acordar, tem hora que a gente precisa parar de procurar, e essa verdade precisa coar dentro do nosso coração. Cara, o Espírito de Deus habita dentro de mim, o Espírito Santo, Ele habita dentro de você, o Espírito Santo habita dentro de mim. E se esse Espírito está falando, irmão, o que é que Ele está falando? Se esse Espírito quer realizar, o que é que Ele quer realizar através de você, através de mim? O que Ele quer falar através de mim, através de você? Então perceba que essa grandeza que está dentro de nós, que nós queremos ver e realizar, é simplesmente nós estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo, para que Ele possa produzir isso no mundo exterior. A partir do interior, Ele começa a produzir isso no mundo exterior. Ora, vamos entrar na história Z, para não perder o texto aqui. O que está acontecendo? Existe aqui um rei, Eleoás. Ele não conhece Deus, irmão. Ele é rei, mas ele não é rei segundo um coração de Deus. Ele desconhece Deus, ele é um medroso. Talvez ele desconheça as histórias que Israel já havia passado, as guerras travadas, como Deus trouxe providência, como Deus lutou as guerras de Israel, mas ele está diante de uma ameaça inimiga, ele está diante da ameaça dos sírios, e ele está desesperado. Ele tem autoridade, ele é rei, ele tem autoridade de ser rei da única nação que conhece o Deus verdadeiro, mas o rei da única nação que tem uma aliança com Deus, está com medo, está desesperado, está acuado, ver os inimigos maior do que ele. Qual era o problema desse rei, irmão? É porque ele tinha um exército pequeno? Um exército nunca foi o diferencial de Israel. Qual era o problema desse rei? Talvez o mesmo problema nosso. Ele conhecia Deus, mas ele não sabia quem ele era em Deus. Ele desconhecia os planos de Deus para o país que ele era rei. Porque não se trata dele, se trata dos planos de Deus para Israel. E ele deveria lembrar que Israel é uma nação, é um povo que tem uma aliança com Deus vivo. E Deus jamais permitirá que o seu povo viesse à ruína. Deus jamais permitiria isso por causa da sua aliança. Mas ele conhece tudo isso, mas ele não vive isso. E porque ele não vive isso, ele tem medo. Ele tem medo, ele se acovarda diante das ameaças, ele se desespera diante do cenário exterior, porque ele conhece Deus, porque ele foi procurar um profeta, ele quer ouvir Deus falar, mas ele conhece Deus a partir do outro, não é a partir de si, não é a partir de si. E muitas das vezes eu me vejo nesse rei. Eu sei que eu tenho a palavra, eu sei dos planos e propósitos de Deus estabelecidos para a minha vida, mas de alguma forma eu estou inserido num ambiente de medo, de dúvida. Parece que um rolo compressor está vindo no meu caminho e eu não tenho chances de sobrevivência. E eu me acovardo diante de um Deus que colocou uma coroa em nossas cabeças, nos constituiu rei e sacerdócio para ele. E aí Joás, ele vai procurar Eliseu, ele está desesperado. E ele está dizendo, meu pai, Eliseu está para morrer. Meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros, ele está desesperado. O exército vai ser massacrado. Nós vamos ser desaparecidos do mapa. Então lhe disse Eliseu, toma um arco e flechas. E ele tomou um arco e flechas, disse ao rei de Israel, atira essa flecha. E ele atirou. E ali ele recebe uma palavra de Deus. Ali ele recebe um veredito de Deus, que quando ele atira aquela flecha, Deus estava falando para ele, Israel vai tão longe quanto essa flecha. A jornada de vocês será grandiosa. Vocês não vão parar aqui. Deus vai te levar a lugares longe. Deus vai te levar a lugares distantes. Existe uma jornada grande na sua frente. E ele recebe essa palavra de um homem de Deus. Recebe uma palavra de Deus. Mas perceba que esse rei, ele está tão vazio, ele está tão sem noção da coroa que lhe foi colocada em sua cabeça, que era a representação da autoridade de Deus, que aquela palavra de Deus não representa muito pouco para ele, não vou dizer nada, mas representa muito pouco. Ele ainda tem dúvidas, ele ainda continua com medo. Ele ainda não tem a postura que eu falei no início, aquela postura agressiva, porque Deus, quando ele nos dá uma palavra, ele testa essa palavra em nós. Ele testa, irmão. Deus, ele lhe faz uma promessa, Deus lhe dá uma verdade, Deus fala algo a teu respeito, Deus diz quem você é, e sabe o que vem logo em seguida? Vem um teste para nós saber se nós realmente entendemos isso, se aquilo de fato é uma verdade no nosso coração. Ou seja, o rei esperava que só a palavra resolvesse o problema dele, mas uma palavra só não resolve, porque nós precisamos ter uma identidade definida. Nós precisamos ter uma consciência de quem nós somos e o que aquela palavra representa para nós. Disse mais Eliseu, atire, ele atirou, prosseguiu, flecha da vitória do Senhor. A flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Ora, era a resposta que ele precisava. Vocês vão vencer. Deus vai dar essa guerra para vocês. Agora vem um teste, disse ainda, agora pega as flechas na mão, e ele as tomou. Então disse o rei de Israel, atira contra a terra, e ele a feriu 3 vezes e cessou. Ou seja, Deus agora põe em prova, se de fato aquela palavra o encorajou, se aquela palavra mudou, descolou aquele homem daquela posição de medo, daquela posição medíocre. E ele falou, agora pega essa flecha e começa a ferir o chão. E a Bíblia diz que o rei, talvez ele tenha feito assim, né? Aquela, 3 vezes. Que disposição é essa para a batalha? Que palavra é essa que você recebe de Deus e te coloca numa mesma posição de desânimo? Que coração é esse que diante do Deus falando e reafirmando a aliança, o compromisso, a verdade, ainda nos deixa numa posição de sonolência, numa posição medíocre? É impossível não ler isso e muitas das vezes me ver exatamente nesse texto, onde nós buscamos a Deus, a palavra fala conosco, a palavra afirma e reafirma quem nós somos, a aliança de Deus a nosso respeito, o cuidado, o perdão, a restauração, e Deus ministra o nosso coração, Ele fala, Ele aponta para a cruz, mostra o Filho morto por nós, e fala, ali está o sinal da minha graça, ali está o sinal do meu amor, ali está o sinal que as minhas promessas estão de pé, o meu Filho chancelou tudo isso para vocês. A gente escuta tudo isso e fala, mas não vai dar não, está difícil demais. Está complicado, você não conhece, você não conhece a minha luta, você não conhece a minha cara. Aí a gente vai minguando diante de verdades que são, meu, são verdades vindas de Deus. Sabe, será que não é você, será que não sou eu essa noite, esse rei Joás, que busca de forma desesperada Deus, e Deus de infinita graça responde. E com uma resposta linda, você vai ferir, você vai vencer, você vai derrotar eles, o seu nome vai estar escrito na história. A Síria aqui, meu irmão, era a maior expressão bélica da época, e Deus está falando, você vai vencer o maior adversário do momento. E aí ele, pois é, mas não sei, não sei, talvez, sabe. E pode ser que seja esse seu retrato, pode ser que seja esse o meu retrato em várias áreas da nossa vida. Onde, na verdade, nós queremos que Deus nos entregue pronto. Na verdade, nós queremos que Deus, sabe, a gente acorde e está lá, está pronto. Deus fez. Mas não é assim, irmão. O que Deus vai fazer? Ele vai falar uma verdade para você. Ele vai dizer quem você é. Ele vai falar sobre a obra do Filho dele. Ele vai nos dar a palavra. Ele vai nos dar a cruz. E ele vai esperar de nós um encorajamento para voltar e vencer. E perceber que o nosso Deus não mente. E que essa palavra, ela é poderosa para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Percebe, irmão, que o segredo sempre vai estar na fé e na palavra. Olhar a palavra e dizer, cara, é isso mesmo, cara. É isso, eu sou isso. O que Deus quer fazer na minha família é isso. O que Deus quer fazer através de mim é isso. É dessa forma que eu vou viver. É dessa forma que eu vou me comportar. E é dessa maneira que eu vou vencer as adversidades, porque Deus já falou. E nós precisamos sair de nossas casas, irmão, encorajados pela palavra, ou voltar para nossas casas, encorajados com essa palavra, sabendo que essa palavra, irmão, cura, transforma, constrói, edifica, salva, transforma. É essa palavra que nós temos, irmão. Mas a gente está muito mais apoiado nos feitos do que na palavra. Parece que os sinais têm mais importância para nós do que a própria palavra. Porque se mostrasse um cenário do exército caindo morto, aquele homem talvez falava, meu Deus, isso aí. Mas nós não precisamos ver, nós precisamos crer. A gente não precisa olhar os sinais. Os sinais, na verdade, quando nós oramos pedindo sinais, irmão, isso só mostra a nossa incredulidade, a verdade é essa. Quantos de nós já falou, Senhor, me dá um sinal de afirmações que Deus já falou a teu respeito? Deus falou, meu irmão, eu vou fazer isso na sua vida. Você fala, não, me dá um sinal. Mas como assim? Parece que a palavra de Deus, ela precisa criar no nosso coração, irmão, uma expectativa muito grande. Ela precisa. E ela é poderosa para isso. E aí, ele falhou no teste. Perceba que o que Deus havia falado era uma vitória completa. Mas a palavra de Deus não encontra o coração valente. A palavra de Deus não faz do coração um coração valente. Encontra ainda um coração preguiçoso, um coração tímido, um coração covarde. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5, 6 vezes deveria ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes vencerás os sírios. A vitória era para ser completa. Eu havia entregado ele em suas mãos, mas com essa disposição sua aí, você só vai vencer 3 batalhas. Você só vai ter 3 momentos. E depois volta a ser massacrado. E depois volta na condição que Deus nunca falou que você deveria estar. Mas a fragilidade da nossa fé nos coloca em lugares que Deus nunca falou que nós deveríamos estar. Percebe a gravidade da coisa? Diante de uma palavra plena e total, onde a realização da palavra de Deus foi lançada, encontra um coração covarde, um coração onde a palavra de Deus não cria um ambiente de coragem, e Deus fala para ele: eu não posso fazer o que eu prometi a você. Eu não posso realizar o que eu acabei de declarar. Não porque ele não pode, ele é poderoso, mas porque não tem um coração que crê na plenitude daquela palavra. É como se Deus falasse: se você creu em meias verdades, você vai viver meias verdades. E sabe, e parece que isso é um retrato de muitos de nós, vivendo meias verdades na Bíblia, vivendo parcialidade em afirmações plenas, mas a gente acaba vivendo parciais. Mas Deus falou isso, eu vivo um pouquinho disso aí. Deus falou dessa herança, na verdade eu usufruo um pouquinho dessa herança. Deus falou, eu tenho vivido um pouquinho disso aí. Deus não quer que você viva um pouquinho. Deus não quer que você viva parcialidades da sua promessa. Deus quer a plenitude. Deus quer que você vive a sua palavra de forma plena. E como a gente vive a palavra de Deus de forma plena? Cara, é sendo agressivo na vida. É voltando com agressividade. Aquela agressividade, sabe, de você olhar para cenas que até então te colocaram debaixo de um cobertor, de um quarto escuro, que trouxe medo ao seu coração, mas ela não tem mais poder para fazer isso com você. Ela agora vai te impulsionar. Ela agora, você vai olhar para aquilo e vai falar: cara, você vai ser a plataforma que eu vou subir para chegar num próximo nível de fé. Exatamente aquilo que te acorrentava, sabe? Eu aprendi na minha vida que eu me tornei chave das cadeias que me prenderam. Eu me tornei chave das cadeias que me prenderam. E eu sou agora a chave libertando os outros. Libertando os outros. Olha só, essa cadeia que te prendeu, em Cristo Jesus eu venci, você pode vencer também. Deus quer fazer com que as cadeias que te prenderam te transformem em chaves para que você possa ser instrumento, possa viver a plenitude das promessas dele. Então, na nossa vida, a gente vai vivendo essa coisa, né? Todo mundo ora para começar, mas ninguém ora para desistir. O início sempre é fantástico, né? É a flecha da vitória. Mas existe uma continuidade, irmão. Toda vez que nós recebemos de Deus uma palavra, lembre-se disso, irmão, existe uma continuidade para isso. Não é porque Deus falou, aconteceu. Deus falou, vai acontecer mediante a sua fé. Mediante seu posicionamento de fé. Mediante ao estardalhaço que aquela verdade vai criar no seu coração. Quebrando cadeias, transformando a mente, te transformando numa outra pessoa que você nem se reconhece mais quem é. Cara, se fosse um tempo atrás, eu não saía nem de casa. Mas hoje eu estou lutando batalhas, porque eu ouvi de Cristo quem eu sou. E aquela voz não foi mais uma voz. Aquela verdade não foi mais uma verdade, ou aquela palavra não foi mais uma palavra. Foi justamente a palavra que eu precisava para criar um ambiente novo, para eu sair e, de fato, construir em Cristo Jesus uma nova realidade. Sabe, a gente precisa subir um degrau, sabe, no nosso nível de fé. Sair daquele lugar onde eu estou esperando Deus agir. Não, eu estou esperando Deus falar. Cara, talvez existe algumas áreas da sua vida que você esteja realmente Deus, esperando Deus falar algo, mas existe muitas outras que Deus já falou. Você também está parado. E a gente fica parado, esperando para algo que não aconteceu, olhando para algo que não aconteceu. Tira os olhos daquilo que não aconteceu e começa a olhar para aquilo que já está acontecendo. Ou para aquilo que já aconteceu. Se Deus ainda não falou, é porque Ele não quer que você prenda suas expectativas nisso. Mas prenda naquilo que Ele já falou. Olhe para aquilo que Ele já fez. E coragem para criar um novo cenário. Criar um novo ambiente. A fé é isso, irmão. A fé é mais do que produzir algo fora. Ela precisa produzir algo dentro. A gente quer fé para produzir algo fora, né? Eu quero uma fé de transportar os montes. Mas a palavra de Deus, nem a palavra, não tem nem. A palavra de Deus não cria nada dentro dele. Mas ele quer os montes transportados. Mas dentro dele, nada transporta. Fica tudo parado. Tudo estagnado. Porque na verdade somos crentes de sinais. Crentes de fora. Mas nós precisamos ser crentes primeiro aqui dentro. Aqui dentro, na nossa mente, sabe, naqueles momentos difíceis que todos nós teremos ou temos, que a palavra de Deus possa incendiar o seu coração, te tirar daquela postura medíocre, te descolar, sabe, sai daí, cara, não te chamei para estar aí, sabe, o Elias na caverna, ah, eu quero morrer, minha vida acabou, me leva. Aí Deus vai estar lá e fala, o que você está fazendo aí dentro? O que você está fazendo aí? Jesus, é isso que Deus pergunta para ele. O que você está fazendo aí? Se não fui eu que mandei você entrar aí. Se eu não falei para você estar aí. O que você está fazendo aí? E talvez seja a voz que você precisa ouvir essa noite. O que você está fazendo aí no lugar onde você está? O que você está fazendo nessa condição que você se encontra? Porque elas não conversam com as verdades de Deus a teu respeito. Elas não concordam. E aí você precisa, irmão, tomar uma decisão. Se você vai concordar com aquilo que você pensa a teu respeito, ou se você vai concordar com aquilo que a palavra fala a teu respeito. E a partir daí, gerar um novo cenário, gerar um novo ambiente. Onde você vai ferir, meu irmão, até não encontrar mais forças nas suas mãos. E atacar, e atacar, e atacar, e atacar. 6, 7, 8. Até não ter mais forças. E que a gente possa encerrar a nossa vida igual o apóstolo Paulo. Combati o bom combate. Guardei a fé. Eu guardei a fé. Eu termino o meu combate, mas eu termino atacando. Termino atacando, e é dessa forma que eu quero terminar o meu combate. Terminar atacando, 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 até um dia Deus me chamar. Mas eu vou subir com uma flecha na mão. Eu vou subir com uma flecha na mão, porque eu subo atacando. Eu queria que você ficasse de pé comigo. Cara, eu sei que Deus confiou algo para você, eu tenho certeza absoluta. E eu sei também que algo parou você, algo te paralisou. Algo te paralisou, algo roubou sua atenção. Algo tem deixado você estagnado. O medo tem tomado conta do seu coração. Sabe, as dúvidas. E você se perdeu de você. Você caiu de si. Você não sabe mais quem você é. Sabe? E é nesse momento, irmão, que infelizmente a gente corre de Deus. Mas a gente deve. É igual Adão no Éden. Ele foge da única pessoa que tinha solução para o problema dele. Adão está se escondendo de Deus. Ele está se escondendo da única pessoa que pode resolver o problema dele. Assim somos nós. Muitas vezes fugindo. A única pessoa, Deus, o nosso Pai, que pode restaurar, que pode curar, que pode transformar. Sabe, chegou o momento de parar de correr. Chegou o momento de parar de fugir e nós enfrentarmos a batalha. Olhar de frente aquilo que trouxe medo, que trouxe dor. Os quartos escuros, sabe, que aquela posição fetal que muita gente gosta, né? O útero, né? Que nos leva à lembrança do útero da mãe, aquele lugar confortável. Sabe, você já saiu dali há muito tempo. Você já saiu daquele lugar há muito tempo. Deus te colocou numa linha de combate. Uma linha de frente. E Ele já te deu as armas necessárias para você vencer. Ele deu o próprio Espírito dEle dentro de você para te encorajar, para te dar o espírito de ousadia, de intrepidez, de autoridade. Esses são os filhos de Deus. Dado momento a gente chora uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A alegria vem ao amanhecer. Porque as verdades fazem sentido para a gente. Eu gosto desse versículo. Ele não explica que a alegria vem amanhecer porque Deus resolveu o problema. Não, ele não fala isso. Ele fala, o cara chora uma noite, mas ele se alegra de manhã. O que aconteceu? Não aconteceu nada. Fora, mas dentro aconteceu algo precioso. A verdade de Deus levantou. A verdade de Deus trouxe vida. E o choro foi interrompido. O luto foi cessado. O que aconteceu? A palavra de Deus encontrou um coração. Para que eu vou chorar diante de um Deus que pode tudo? Para que eu vou me esconder diante de um Deus que me aceita? Para que eu vou correr se a ordem é as portas do inferno não vão prevalecer? Nós vamos voltar e vamos atacar. Nós vamos tomar a nossa postura, sabe? Queria que você voltasse para a sua posição de combate. Para aquele lugar de autoridade, de ousadia. Sabe, existem lugares da sua vida que você lacrou, você fechou. Deus te convida você a entrar nesse quarto escuro. Profetizar vida. Declarar vida. E dizer, chega. A luz chega. A luz chegou nesses lugares, nesses ambientes. Trazendo vida, trazendo verdade. Trazendo cura e restauração. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Sua palavra. Obrigado, Senhor, pela Sua palavra que é a verdade. Sabemos, Pai, que nós somos seres emocionais. O Senhor nos criou com emoções. Mas o Senhor também nos ensinou a responder a essas emoções. E eu tenho certeza, absoluta certeza, a começar por mim. Que existem tantas áreas da nossa vida que nós nos entregamos. Nós nos entregamos. Nós depomos as armas. Esquecemos quem nós somos. E o pior de tudo, esquecemos quem Tu és. Esquecemos das verdades ditas a nosso respeito. O que estava em movimento em Suas mãos que parou? O que estava acontecendo? E foi parado, foi desanimado. Você foi congelado por um desânimo. Você foi paralisado por um medo. Talvez uma decepção, uma traição, uma vergonha, uma dor. Algo te parou. Mas existe algo que nos para, também existe algo que nos coloca em movimento. E é o Espírito de Deus. Prometido por Jesus Cristo, Filho de Deus, que foi morto numa cruz, mas foi ressurreto, por Espírito, o próprio Espírito de Deus, ressuscitou Jesus dos mortos. Esse mesmo Espírito habita dentro de mim e você. Esse Espírito nos impulsiona à verdade. Esse Espírito nos traz a revelação de quem Ele é e de quem nós somos. Esse Espírito pega palavras que estão na Bíblia e transforma em combustível para a nossa alma. Esse Espírito Santo foi derramado sobre a sua vida. Esse Espírito Santo foi derramado. Porque o véu que separava já não separa mais. A cruz foi a resposta para todas as nossas mazelas, as nossas dores. Cristo levou sobre si toda a nossa maldição, os nossos pecados. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Então, em nome de Jesus, você foi curado. Em nome de Jesus, você foi sarado, restaurado. Que o Espírito Santo possa viver dentro de você, para realizar as grandezas de Deus. Não para aí não, irmão. Deus, além de te libertar, de te restaurar e de te curar, Deus vai começar a construir grandeza a partir de você. Deus vai começar a construir um novo cenário, um novo tempo, uma nova história. Deus vai começar a transformar vidas perto de você. O ambiente de morte começa a se transformar em vida, porque você colocou a planta dos seus pés e o Espírito Santo habita dentro de você. Em nome de Jesus, que essa verdade venha alcançar o teu coração, que essa verdade venha quebrar cadeias, grilhões, algemas que tem te prendido a uma vida medíocre, uma vida pequena, uma vida onde você tem corrido e se escondido e se acovardado diante de uma promessa derramada em Cristo Jesus na sua vida. Que você possa sair como Lázaro de uma catapunda, de um túmulo. Sai para fora em nome de Jesus. Começa a viver uma nova vida. Começa a ressuscitar os sonhos. Começa a ressuscitar em nome de Jesus todas as promessas que Deus confiou a você e que estão engavetadas, empoeiradas, enterradas. Espírito Santo de Deus, começa a trazer vida em ambientes de morte. Levanta o cansado, levanta o cansado, fortalece aqueles que estão sobrecarregados. E nos faça voar, nos faça voar em tua presença, nos faça voar como águia. A tua palavra diz que os jovens correrão e se cansarão, mas aqueles que esperam, aqueles que confiam no Senhor, subirão como águia, correrão e não se cansarão. O Espírito Santo te fortalece, irmão. O Espírito Santo te fortalece para o combate, para o embate. Porque a vitória é nossa em nome de Jesus. E em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Obrigado, Jesus, pelas suas verdades, pela sua palavra. Que possamos vivê-las. Que possamos vivê-las, Senhor. Que possamos vivê-las, Senhor. Que possamos nos olhar no espelho e olhar um filho de Deus, construído pelo sangue de Jesus Cristo. Obrigado, Jesus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.